Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Futebol na Gringa.
Meu povo, estamos ao vivo com o Futebol na Gringa nessa segunda-feira no Facebook da Jovem Pan Esportes e no YouTube da Jovem Pan Esportes. Eu sou João Vitor Rocha, aqui ao meu lado Tauan Teixeira e Pedro Ciola.
De novo esse programa, hein?
Qual é, rapaziada?
Toda segunda-feira é isso agora.
Vocês estão bem, né, meu povo? Tudo bem, né?
Tá tudo.
Tranquilidade. Mais. Galera, hoje vamos falar de futebol italiano. Tivemos um clássico maravilhoso nesse final de semana entre Juventus e Inter. A Juve ganhou de 2-1, assumiu a liderança do campeonato italiano. Será que vai voltar hegemonia? Esse início de temporada o pessoal estava achando que a Inter ia ser capaz de acabar com a hegemonia dos 8 títulos seguidos da Juve, mas a Juve já assumiu a liderança de novo. Então vamos lá, vamos começar com tudo hoje. Tem muito assunto, tem Cristiano Ronaldo, vamos dar um giro pela Europa também.
Tá bonito demais, hein?
Tem Paquetá,
tem Balotelli fumando um cigarro.
Alguma coisa ali, não passando nada.
Então, vamos nessa. Pedrão, vou começar contigo hoje, cara. Me dá teu destaque dessa rodada do Campeonato Italiano.
Ah, meu destaque vai pra Juventus, né? Segunda vitória seguida, assim, bem. Ganhou do Napoli, um confronto direto, agora venceu... Com propriedade a Inter fora de casa.
Só subiu na tabela.
Só subindo, 6 vitórias, 1 empate, continua invicta na temporada.
Todo mundo no retrovisor.
É difícil segurar a Juventus no italiano.
E você, Tauan, o que você destaca dessa rodada de italiano, desse início de temporada?
Cara, no meu destaque vai para os argentinos do campeonato italiano. Nós tivemos 3 gols ali no clássico. Foi quem abriu o placar foi o Dybala, depois o Lautaro Martínez empatou de pênalti, Higuaín fez o gol da vitória da Juve, e também tem um destaque aqui pro Papu Gomes, que fez o gol da Atalanta, também é argentino, e o Palácio, aquele interminável, jogou no Boca,
que ganhou, tinha um rabinho aqui atrás,
exato, Padawan, fez o gol do Bologna aí, que empatou em 2-2.
Rodada dos argentinos na Itália.
É isso aí.
Galera, vamos falar então aqui agora, começar já tratando do clássico, né, que foi o jogo mais importante, que deu a liderança pra Juventus. Cristiano jogou muito bem, não marcou, mas jogou muito bem, foi vaiado, fez
pirula. Teve um gol impedido.
Teve
dele,
um gol impedido, um gol bem anulado, de passagem. O Lautaro fez de pênalti pra Inter, o Higuaín e o Dybala fizeram os gols da Juventus, como o Tauan relembrou aqui. Então vamos lá, vamos começar. O que vocês destacam? Foi um jogo bem animado, né? Muitas mudanças de estilo de jogo e tal, muitas mudanças de posicionamento, jogo muito rápido. O que vocês destacam desse clássicozão aí que deu a liderança pra Juventus?
Ah, jogo aberto, né? Foi um bom jogo, cara. Tipo, a gente tá acostumado a futebol italiano meio...
Truncadão.
Meio truncado, né? Um clima meio estranho e tal. Mas foi um jogo bom. A Juve abriu o placar logo no começo com o Dybala, no chute cruzado que o Handanovic deu uma aceitada ali, deu uma mão de alface.
Lançamento do Pjanic.
Baita lançamento do meio de campo. E aí o Dybala abriu o placar e meio que ficou, né, naquela, né? Tipo, pô, de novo a Juve passando o caminhão. Foi logo aos 4 minutos o gol do Dybala, mas a Inter conseguiu reagir ali com um pênalti do De Ligt.
Fez péssima partida o De Ligt,
né? Ele tá meio perdidão ainda na Juve.
É um menino também, né? A gente tem que levar em consideração isso, né?
Sim. Mas... E a Juve é o lugar pra crescer também.
Mas é um começo irregular do De Ligt, que fez um pênalti muito bobo, né? A bola veio na área, ele colocou o braço aqui e acabou colocando a Inter de novo no jogo. A Inter fez um primeiro tempo muito bom. Principalmente com o Berardi pela esquerda, né? Antes dele se machucar. O Lautaro e o Lukaku jogando fácil ali pelo meio. São bem entrosados já. E E aí, o segundo tempo, eu achei que a Juventus foi um pouquinho melhor. A Juventus começou a dominar o jogo no segundo tempo.
A Inter tomou uma pressão ali, a Juventus subiu a marcação, a Inter tava tentando sair no toque, né? Que é uma característica que a Inter tem mostrado essa temporada. Mas aí surgiu, né? Ele, o grande perde-gol. O perde-gol fez o gol da vitória da Juve. O Higuaín colocou a Juve na frente com 2-1. Aí a Juve acabou levando.
Vai, vamos destacar aqui. Vai, então. Mostra a camiseta.
De novo, 2006 aí, essa aqui.
Vale destacar que é um uniforme antigo pra caramba da
Esse Juventus. Esse é o verdadeiro símbolo da Juventus. Respeita a Juventus.
Mas assim, é uma camiseta que dá pra usar no date, dá pra usar no rolê, né?
Pô, cara, fica essa dúvida aí que a gente tava conversando.
Você polêmico.
Você tem uma camisa bonita de um time na sua casa.
Pagou caro.
É, aquela camisa do Manchester United que tu Pogba atrás ali, nossa, linda. E agora a gente quer saber, você vai pro date de camisa de futebol ou não?
Virou uma polêmica aqui na redação semana passada, esse date ou não com camisa de time. Muitos dos rapazes disseram que já foram algumas vezes.
Tranquilo.
As meninas detestaram. Camisa bonita, pô. Você que tá acompanhando a gente no YouTube, no Facebook, dá sua opinião se você já foi pra um date.
Só vê se, entendeu? Se vai com o time brasileiro, vê se ela torce pro rival, mas de resto...
E a camiseta tem que ser bonita, né? Tipo a da Itália que lançou hoje, verde.
Nossa, incrível,
se você não viu, maravilhosa. Vai no site da Jovem Pan Sports, que você vai achar é linda a camiseta da Itália, que tem homenagem ao Renascimento... Muito legal.
Você homem que tá acompanhando a gente, fala se já foi pra um date. Você menina, fala que se gosta de cara que vai pra um camisa.
Ou se vai pro date também.
Ou se vai pro date também com camisa, que aqui mulher pode falar de futebol, mulher tem direito, tudo igual. É isso, beleza, galera. Galera, então, pessoal, aqui no chat do YouTube, a galera tá muito comentando do Cristiano Ronaldo, falando que a gente perguntou se Cristiano Ronaldo não é mais o mesmo na Itália, nosso título aqui do nosso programa. A galera falando que ele continua ainda o melhor do mundo, na opinião de alguns estão falando aqui do Messi. O que vocês acham desse comecinho de Cristiano na temporada? Não, a Juventus ele já disputou ano passado e tal, mas esse comecinho de Cristiano na temporada, só uma pitadinha.
Não é tão impactante quanto nos tempos de Real Madrid, você vê que os números são abaixo. Cristiano Ronaldo nessa temporada tem média de meio gol por partida.
Que a... Mesma coisa do Messi lá, cara. Tipo, meio gol por partida tá ótimo.
Não, né? Tá ótimo e tal, mas não dá pra comparar na época do Real Madrid, que ele fazia quase um gol por partida. Isso falando em gol. Agora, a atuação dele na partida contra a Inter foi muito legal pela movimentação. Ele caía pra esquerda, time, né? Caía pra direita, jogou pro time.
É.
Fez isso. Uma firula só ali na
meio que pra provocar a torcida também, né? Foi meio que pra provocar a torcida, que ele tava sendo vaiado, ele cresce. Mas assim, eu gostei de ele indo para as pontas, aí o Dybala entrava por dentro, acabou confundindo bastante a marcação da Inter, que é uma marcação forte. Então ele jogou pro time, foi mais coletivo do que individualista, né?
Desculpa, tá bom, só interromper aqui você rapidão, cara. O Thiago Ribeiro comentou aqui na nossa live dizendo que ele não é mais o mesmo, mas pela idade. Mesmo assim, o segundo melhor do mundo ainda, joga muito. Tipo, a idade chega para qualquer um, chega pro Cristiano Ronaldo também, apesar que o cara é uma máquina.
É robozão,
como falam, mas... Ele foi o principal destaque da Juventus? Ou teve alguém que jogou mais do que ele?
Pô, pra mim o Pjanic jogou mais do que ele.
O tapa que o Pjanic deu pro Dybala no começo do jogo já mostrou que ele tava querendo o jogo.
O Pjanic desarmou bastante, armou, distribuiu jogadas, não pensava muito, desafogava bastante o jogo. Eu acho que o Pjanic foi o destaque da Juventus e o destaque negativo foi o De Ligt.
Inter, o Lautaro, tá fazendo uma temporada foda, cara.
Eu tô contigo, eu acho que o Lautaro foi o melhor jogador. Fiquei um pouco decepcionado com o Lukaku. Acho que o Lukaku não foi tão bem, mas o Lautaro jogou pelos dois. Achei um pouco estranho que o Conte trocou quando no segundo tempo tirou o Lautaro e deixou o Lukaku como o principal atacante, né? Substituiu o Lautaro. Achei um pouco estranho, mas vai saber, né?
Tinha que manter, né?
Que é pago pra isso, não sou eu.
Não, o Lautaro tá numa temporada foda. E o Lukaku que tá meio abaixo mesmo, né?
Acho que a ideia de manter o Lukaku ali nos últimos minutos, dar aquela pressão pro empate...
Vai que abre a capa grandão, do Batman aqui,
abre,
né?
Abre a capa do Batman, faz o pivôzão, ganha uma bola pelo alto. Acho que a ideia dele era essa, mas não rolou, né?
Rapidinho, só uma informação sobre o Cristiano. O Cristiano nunca perdeu pra Inter.
É freguês, né?
Exatamente, famoso.
Famoso freguês.
Esse é o nome que se dá, né?
O Rock tá fazendo um comentário aqui legal, dizendo que pelo menos a gente sabe como que é o Cristiano jogando em outro time, em outra liga. Que é uma crítica. Algumas das poucas críticas que pode se fazer pro Messi é que ele joga muita bola, é um gênio, é um craque, talvez um dos 5 melhores do mundo, 3 melhores do mundo, pra algum o melhor da história, que eu tava falando, não o melhor do mundo, mas o melhor da história, né? Mas é com o Barça. com a seleção, argentina, nem tanto, e só jogou pelo Barça. O Cristiano não, já passou pro Sporting, Manchester, Real, joga demais na seleção portuguesa.
Foi agora na Juventus. Demais na seleção portuguesa.
O cara ganhou por todos os times possíveis.
Mas assim, sendo objetivo, eu acho que ele não mantém o mesmo nível da época do Real Madrid, né? Tudo bem que teve a temporada para se adaptar, agora tá jogando de forma mais coletiva, pelo menos foi o que ele apresentou contra a Internazionale, mas não dá para comparar a época do Real Madrid, que ele voava, era artilheiro do campeonato. Ano passado ele não foi artilheiro do italiano, não está entre os artilheiros dessa temporada também. Ele que é um jogador muito marcado por fazer gols.
Sim, você tem os números deles aí, Tauan? Desculpa, Pedrão, passa o número do Cristiano aí na temporada.
São 3 gols em 6 partidas no italiano e uma assistência. Ele perdeu 2 chances claras e na Champions League ele marcou 1 gol em 2 jogos, ou seja, é uma média de meio gol por jogo, né? Sim. Não tá ruim, lógico que não, é muito boa.
É legal destacar.
Mas é o padrão Cristiano Ronaldo que puxa pra cima, né?
Exatamente, é legal destacar que, cara, o Cristiano, ele não teve uma temporada ruim ainda, desde que ele surgiu, tio. Se ele tá, ok, decaindo, eu nem sei se ele pode falar isso, exato. Mas se ele tá, se ele não tá no auge da carreira dele... Ele não teve um ano ruim, então também, enfim, é algo natural, né?
O Armando Azevedo tá falando que o CR7 é como o vinho, quanto mais velho, melhor. O Paulo Victor, se vissem o CR7 no auge, colocariam como o melhor de todos os tempos. Tipo, tem muita gente que acha que o Cristiano é um dos melhores de todos os tempos.
Sim, acho uma discussão válida.
Eu não acho, eu não concordo. Também não acho que seja o Messi. Mas, pode ser, uns 10, entre os 10 de todos os tempos, eu acho que o Cristiano e o Messi estão... Sem dúvida alguma.
É que o que impressiona nesses caras é o tempo que eles se mantêm no ano alto, né? Sim. Tipo, você vê o Ronaldinho Gaúcho, teve ali 2-3 anos e caiu. O Ronaldo Fenômeno sofreu uma lesão muito séria.
Talvez.
Tá? Cristiano Ronaldo e o Messi jogam bem há muito tempo.
Talvez, né? Até por isso, né? Porque, cara, o nível que o Ronaldinho, por exemplo... O Ronaldo teve uma longevidade maior, assim, mas... Por exemplo, cara, é tipo aquele cometa, né? A hora que passa, você fala... Puta merda, quem que é esse cara? O que ele tá fazendo?
E depois você pega os números... frios, assim, tipo, cara, impressionante o que esse cara faz, né? Sim. Tipo, o número de títulos individuais, assim, é impressionante.
E se todo mundo vai ter uma opinião sobre quem é melhor, ou enfim, quem é o melhor da história, pelo menos na rivalidade Messi e Cristiano Ronaldo, talvez a gente tenha sido agraciado com o melhor confronto aí da história.
Exato. Tinha um cara aqui, achei, Elton Cerqueira, tá perguntando se esses 3 são messistas. Elton, amigo, ninguém quer messista, quer todo homem de barba. Homem barbado não tem que ser messista ou cristianista, pelo amor de Deus.
Eu gosto muito do David Neres.
Pelo amor de Deus.
Entre os dois, né? Eu prefiro assistir mesmo e é isso.
Aqui o Lucas Magalhães tá falando que, com todo respeito, não dá pra comparar o futebol do português com o do Messi. Só cego compara. O entregador de comida da Cristina. Nome maravilhoso.
iFood.
Messi só é o maior artilheiro da seleção argentina. O Rubens Gomes está falando algo que eu concordo. A Inter esse ano irá pelo menos incomodar a Juventus no Cálcio. Concordo plenamente com você. Foi um jogo muito bom, né? Como a gente tava conversando agora há pouco. A Inter quase conseguiu ganhar, mas a Juventus com um time fortíssimo. Pode falar,
é interessante notar que também tem outros times bem interessantes no campeonato. Se a gente está falando sobre a Inter incomodar a Juventus, que, enfim, é octacampeã seguida, a gente tem outros times chegando. Por exemplo, a Atalanta, cara. A Atalanta tá na Champions, foi para Champions no ano passado, né? Conseguiu o acesso ali. E esse ano tá fazendo bonito também, tá em terceiro lugar no campeonato e, enfim, tá com 16 pontos, 3 a menos.
Sim, é o melhor ataque do campeonato, 18 gols. A gente falou do Papo Gomes, mas também tem o Zapata, que é um vice-artilheiro do campeonato, né, atrás do Immobile só. Então é um time que não sei se vai chegar a brigar por título, acho que não, mas tem a Inter que tá muito mais forte do que temporadas anteriores e talvez possa incomodar. Eu acho que tá bem embolado, né? Só para passar a classificação...
Passa aí, Pedrão, boa.
São 19 pontos a Juventus em 7 rodadas. A Internazionale tem 18. Acabou perdendo... A gente tem, né?
Imagens! Vamos lá, então. A Juventus tá com 19 pontos em 7 rodadas. A Inter com 18 em... Tá com 17 pontos, não. 19 pontos em 7 rodadas. A Inter com 18 pontos. A Atalanta, que é uma boa surpresa, né? Já fez um excelente campeonato. Tá na Champions esse ano.
Tá malzaço na Champions, mas tá lá.
Tá duas só derrotas. Levando surra na Champions, mas no campeonato italiano tá bem, tá com 16 pontos. Aí já tem uma quedazinha pro Napoli com 13 e a Roma com 12. Fica um destaque negativo aí pro Milan, né? O Milan tá em 13º colocado com 9 pontos. O Milan tá nessa draga desgraçada. Tem quase uma década já que não consegue fazer absolutamente nada. Só piora,
os paralelos com os times nacionais.
É um absurdo. E tem um destaque, outro destaque negativo aí, fica pra Sampdoria, que é um time tradicionalíssimo da Itália. Lanterna com apenas 3 pontos. Só tem
amargando uma lanterna.
Uma vitória e 6 derrotas. E demitiu o técnico hoje. Então vai ver se. Vê se dá uma guinada e volta, né? A jogar bem e ganhar.
Falando,
né,
de troca de técnico, o Milan também é outro que pode trocar daqui a pouco. Especulações da imprensa italiana dizem que o Shevchenko, que foi ídolo no Milan, que hoje é o treinador da
escalava seleção ucraniana. Escalava muito no Winning Eleven ali. Botava mais meia hora ali e jogava direto.
Jogava muita bola.
O Thiago tá exatamente fazendo esse comentário. Eita, Milan, quando vai voltar a ser gigante? Isso, né? E o Igor Guilherme falando, Milan, Jesus do céu. O Milan é um caso à parte, né, gente? O que tá acontecendo com o Milan?
Cara, o Milan era do Berlusconi e foi vendido pra chinês, assim, tipo, é uma história meio louca.
É aquele negócio de trocar de técnico toda hora também, né? Aposta no Gattuso, aposta em outro e nunca dá certo, e troca o ciclo e nunca deslancha, né? É impressionante
isso. Já tá à beira de trocar de técnico agora de
vai
novo,
trocar,
né?
De
vai
novo.
Já vai trocar de novo, já imagina a informação que vem lá da Itália que em breve vai trocar, então...
Mas assim, quem pode se dar bem com essa troca, acho que é o Lucas Paquetá.
É verdade.
Porque o Paquetá, ele não tá jogando, ele ganha algumas oportunidades, não vai bem, aí troca, precisa de um pouco mais de sequência, talvez... Não sei se vai ser o Shevchenko ou o Spalletti, que já treinou a Inter, pode assumir também.
Tá? Inclusive, o Spalletti tem contrato com a Inter ainda, né?
Tem um
imbróglio louco ali, que ele tem um contrato com a Inter, mas não é o técnico. Então, para não rescindir, só tiraram ele do cargo, mas mantém o contrato.
O Paquetá é outro que não emplaca no Milan.
O Marcelo tá fazendo um comentário legal, gente. Desculpa interromper vocês, mas é o comentário do Marcelo. Marcelo Costa, enquanto o Milan não parar de aposentar ex-atletas e contratar um técnico de primeira linha, não vai conseguir. A Inter só saiu do marasmo quando investiu no Conte.
Verdade.
É uma verdade.
É, precisa acreditar numa filosofia de jogo e seguir com ela pra testar mesmo. Se não ficar trocando, lembra muito um time aqui de São Paulo.
O Siway Messi tá dizendo que o Milan é um gigante adormecido que não acorda mais.
O Milan foi o último campeão, inclusive, antes da Juve, né? Antes dos oito títulos.
Exato. O Jonathan Andrade Santos dizendo que os saudades do Milan, do Ibra e do Ronaldinho. E Rubens Gomes dizendo que o Sheva jogava muito. Shevchenko era um caso também, né, cara? O que esse cara jogava era um absurdo.
Tivemos o
né?
prazer de vê-lo jogar. Inclusive, tivemos o prazer de ver outro jogador jogar que é aniversário dele hoje. Aniversário do Dida.
Do Dida, que fez história
no
Milan.
O Dida ganhou duas Champions pelo Milan. Pô.
Champions. Corinthians deu os parabéns hoje.
Vitória, deu
foi,
os parabéns.
Foi campeão mundial e brasileiro pelo Corinthians. Campeão também da Champions pelo Milan. Então, o campeão da Penta, campeão com a seleção do Filipão. Então, Dida, vai aqui nossos parabéns. E galera, vamos falar agora também, a gente passou rapidinho agora pela Atalanta e pela Fiorentina, que são dois bons destaques do campeonato italiano, são duas boas surpresas, né? A Atalanta em terceiro, como a gente viu, a Fiorentina com nomes importantes, como o Ribéry, o cara que joga bola demais, fez história no Bayern.
É feio pra danar, mas joga bola pra caramba.
É feio pra caramba, mas... joga muita bola, aquele pela ponta direita, né? Pela ponta esquerda, onde ele joga.
Infernizava,
um dos melhores do mundo. E temos o Pedro, né? O jogador ex-fluminense, talvez venha a ser convocado pela seleção brasileira quando voltar a jogar. Foi contratado agora há pouco, tem alguns meses.
O Pedro tá jogando no Sub-23 da Fiorentina agora para adaptação. A gente até tentou trazer ele aqui no programa, ligar para ele pelo Skype. Vamos fazer uma campanha aí no Twitter dos jogadores aí.
Cola, Pedro!
Mas aí ele tá jogando no Sub-23 da Fiorentina agora pra pegar um ritmo, né? Ver como é que é o clima lá na Itália, pegar um MSN lá.
Tem nome de craque, né?
Tem, pra caramba. E aí, tenho certeza que quando voltar aí vai meter gol aí na Fiorentina. E tem o Lazio também, que é um caso interessante. A Lazio tem o artilheiro do campeonato, que é o Immobile. E tem também o maior assistente, que é o Luiz Alberto, espanhol.
O Igor Guilherme tá falando aqui que o Ribéry com 73 anos fazendo chover. Viu como os velhos são bons? É isso, cara.
O Ribéry, ele tem 2 gols e 1 assistência já no campeonato.
Ele é diferente, né,
ele cara?
Ele é diferenciado.
E a Fiorentina montou um time legal.
É, baita reforço.
Pode chegar na zona de Champions, o Botafé.
Tudo que eu queria hoje nesse programa era um violão pra quando a gente falasse da Fiorentina. Ah, viola! Deu errado essa piada, foi mal.
Deu um pouquinho errado.
E outro time que não tem tanto destaque, mas ganhou as manchetes por conta do Balotelli, é o Brescia, né? Que também tá brigando ali para não cair. Um time que subiu da terceira para a segunda E agora tá com o Balotelli, cara, que tá causando um pouquinho lá. O Balotelli que tava pra vir pro Flamengo, não veio, escolheu o Brescia pra fazer o quê?
O que que o Balotelli tava fazendo no vestiário antes do jogo da Juventus?
Brunão, a gente tem um vídeo aí, a gente separou um vídeo, Taon separou um vídeo aqui do Balotelli, o que ele tava fazendo lá no vestiário. Dá uma ligada, galera.
Dando uns tragos pra relaxar, né?
O cara tava fumando umzinho antes de...
O que o Balotelli estava fazendo, Balotelli?
Profissional, né?
Esse cara é um ser humano sensacional, cara. Eu queria muito ver ele jogando no futebol brasileiro.
Imagina ele no Rio de Janeiro,
cara. É isso, velho. Eu queria muito ter visto ele jogando pelo Flamengo. Eu queria demais. É uma decepção que eu tenho esse ano, é não ver o Balotelli jogando
Flamengo. Que já teve Didico querido, o povo está contigo. Se tivesse Balotelli, puta merda. Acho que seria os meus dois atacantes de sempre, assim, do Flamengo. Fácil.
E outra, ele é completamente perturbado, ele tem vários parafusos a menos, mas o que ele joga de bola também, né, que é o mais ele importante, joga muita, né, bola. Ele tem que jogar bola, ele tem que ser decisivo.
Ele é um cara que falou que não gosta de jogar bola, mas ele joga pra caramba.
Eu fiz uma entrevista com o Felipe Curcio, que é um jogador que atua no Brescia, companheiro do louco do Balotelli lá. A entrevista tá aí, embaixo, na bio, se vocês quiserem assistir, ler na íntegra, vocês... podem assistir.
Tá assinada, Pedrão?
Tá assinada.
Já joga o nome dele no...
Ele fala que o Balotelli mudou tudo lá. Tipo, a imprensa começou a colar mais no CT, a torcida ficou mais empolvorosa. É tipo, mudou bastante lá. Na tabela tá mal ainda, né? Mas quem sabe não se livre do rebaixamento.
Pô, a melhor coisa que um time pequeno tem é, pô, um ídolo vindo, um cara grande, pô. Não precisa nem ganhar nada, é só a festa.
O Balotelli que passou a infância dele ali na cidade de Brescia.
Falou que quando surgiu o Brescia, nem pensou em outro time.
O Jota Silva, creio que seja flamenguista, tá falando que graças a Deus que Balotelli não veio e estragar o time. Cara, Silva, eu vou falar assim, eu não sou flamenguista, pra mim seria uma diversão ver o Balotelli jogar aqui.
Pro campeonato seria legal, né?
Pro campeonato seria muito legal. A gente não sabe, porque por exemplo, em 2009, quando o Adriano veio jogar no Flamengo, ele destruiu o Campeonato Brasileiro. E o Flamengo foi campeão muito graças a ele. Guardadas as devidas proporções, o Balotelli poderia ter esse impacto aqui jogando no futebol brasileiro se o Flamengo conseguisse colocar uma mínima de rédea nele. Falando assim também, o cara ele é tão superior ao que a gente tem aqui no futebol brasileiro que até dando uma dessas de fumar no vestiário, de pagar nego pra cair de moto no mar, como ele já fez,
cara...
ele é tão superior que eu acho que ele seria diferenciado, tá ligado?
Olha, se o Rafael Moura brilhava até um tempinho atrás aí, o que, que o Balotelli não ia fazer no Brasil?
Ricardo Bueno tá fazendo gol no Brasileirão ainda, pô. O Balotelli faria um estrago.
O Edson Espírito Santo tá falando que era bom no Corinthians. O que vocês acham? Seria bom no Corinthians?
Seria bom no Corinthians, seria titular no Corinthians.
O Corinthians tem um problema gigantesco de ataque. É. Seria bom no Corinthians? Será que o Carille deixaria o Love, esse amor que ele tem pelo Love, e pra colocar o Balotelli?
Quem eu traria pro Corinthians? Drogba ou Balotelli? Fica a dúvida. E você que tá acompanhando o programa aí, deixa aí o seu comentário dizendo que se você iria pro encontro com uma camisa de clube ou não. Essa aqui é a minha, Juventus 2006.
Voltando então a falar aqui da Juventus, voltando a falar do CR7, Cristiano Ronaldo. A gente deixou a pergunta aí no título do nosso programa, se o Cristiano ainda é o Cristiano Ronaldo jogando na Itália, se ele é ainda esse cara que faz tanta diferença como ele fez tanto no Manchester, mas principalmente no Real Madrid. Responde pra gente se você acha que o Cristiano é tão diferenciado, tão decisivo assim, hein?
O Cristiano Ronaldo, ele deu uma declaração um tempo atrás falando que iria ganhar 7 ou 8 bolas de ouro, né?
Um pouco antes da premiação.
O Messi ganhou a sexta bola de ouro, ele falou assim, não, daqui 2 anos eu penso em me aposentar, não sei. Então ele tá meio confuso nesse sentido também, né?
Olha, sem querer despertar a ira da galera aí, mas depois que o Messi ganhou a bola de ouro lá, ganhou o The Best, o Cristiano postou uma foto lendo um livro.
Então, você acha que ele tem condição de ganhar pelo menos a sexta? Não tô nem falando da sétima ou da oitava.
Cara, eu acho que ele tem. Eu acho que ele tem, sim. Só que depende muito da Champions, cara. É o mesmo pegada do Neymar. Eu acho que o Neymar tem potencial. Começou fazendo por onde esse início de temporada, mas depende muito da Champions. Porque não vai ser pelo campeonato italiano, porque o campeonato italiano é praticamente uma obrigação da Juventus vencer. É a mesma pegada do Neymar. O Neymar é campeão francês? Puta, parabéns. Vamos pro próximo ano. Não vai fazer diferença nenhuma. Não vai ser graças ao Neymar que o PSG vai ser campeão francês. Então depende muito da Champions, cara. É diferente do Messi. O Messi fez uma coisa tão extraordinária no Campeonato Espanhol do ano passado que ele foi campeão foi o melhor do mundo da FIFA, the best, pelo Campeonato Espanhol, porque Sim. ele não ganhou a Champions. Eu não acho que o Cristiano Ronaldo consegue ter o impacto que o Messi teve ano passado numa temporada da não, na temporada do italiano. Porque os times são mais difíceis, os times são mais fechados, a intensidade de zaga, de defesa é muito maior do que o Campeonato Espanhol. Então eu acho que depende do que eles vão fazer pelo... que ele vai fazer na Champions. O que vocês acham?
É, não, eu acho que o Juve... tipo, a Juve sobra no italiano, né? A gente fez um levantamento dos últimos anos da Juventus, desses últimos campeonatos. Solta aí, cabide a imagem e é, cara, é muito dominante, assim. Acho que a única temporada que a Juve não disparou na frente foi uns três anos atrás,
fez 8 pontos nas primeiras 7 rodadas.
Mas de resto, basicamente o que a gente viu esse ano, assim, 18 pontos, 19 pontos,
sempre
21
ganhando
pontos.
Com pelo menos uma rodada de antecedência, uhum. né? Então a gente tem aí o 2011, 2012, acho que foi o mais apertado, né?
E foi invicto ainda, invicta. Pelo amor de Deus.
São 23 vitórias, 15 empates. E ganhou com uma rodada de antecedência, mas tava um pouquinho apertado ali o Milan, que ainda era aquele Milan, né?
É, tipo, é bizarro essa hegemonia que a Juventus tem, cara. É um negócio fora de série, né? É. Deixa eu ler rapidão aqui uns comentários, gente. É, o Igor Guilherme falando com aquela morena dele, falando com o Cristiano Ronaldo. Eu aposentava no final dessa temporada e tava feliz com 5 bolas de ouro. O Salles MD na Itália não tem a mesma molezinha do Campeonato Espanhol. É o que a gente tava falando. É, o entregador de comida da Cristina de novo. Messi será campeão do mundo. Edson Espírito Santo, ele deve um pouco na Itália. Eu também acho com você. O Sérgio Castro acha que o Neymar começou bem, de fato. O René tá dizendo que roubaram o CR7 no ano passado, com o The Best da FIFA, né? Uhum. O Jefferson Ramos tá falando que o Neymar vai ser o bola de ouro desse ano. E o Marinaldo Soares dizendo que o Cristiano Ronaldo deve voltar pra Liga BBCA ou o campeonato inglês e italiano é fraco.
Concordo. Poderia voltar pro Real Madrid ou jogar uma Premier League. Seria demais ver o Cristiano Ronaldo na Premier League também, né? Depois de disputar o Campeonato Espanhol, voltar...
Quase aconteceu, né? Foi especulado no Manchester.
Mas aí... não pode ser no Manchester United, né? Porque aí não vai jogar nada também.
Eu vou interromper vocês, porque eu tenho que ler esse comentário.
Ah, não, eu vi. Eu já espotei esse comentário.
Você quer ler pra mim esse comentário ou eu leio?
Não, pode ler. Posso ler? Fica à vontade.
Olha, Valkyrisson... 21.
Valkyrisson, quem é você, Valkyrisson, por favor? 21. Me manda um inbox aí.
Identifique-se, por gentileza. Eu vou ler esse comentário. Sonhei com Chacon de cueca elefantinho. Nossa, que sexy.
A gente vai ter que soltar uma foto do Chacon aqui agora.
Que sensualidade, Brasil. Eu tô quase incapaz de fazer esse programa agora.
Eu não consigo nem imaginar.
Eu vou mandar um tweet pro Chacon aqui agora. Se ele me responder até o final do programa, a gente lê aqui.
Chacon, você também tá convidado, Chacon? Quando você vir... Tá aí o Chacon.
Nossa, Giovanni Chacon, pô.
Agora visualize Chacon de cueca de elefantinho. Fique com essa imagem, Brasil.
Que coisa maravilhosa. Cara, se o Chacon fizesse uma propaganda da marca de cueca do Cristiano Ronaldo, você compraria ou não? Responde aí nos comentários.
Vamos passar rapidão aqui pro geral no futebol europeu, tudo que rolou no futebol europeu.
Teve recorde do Messi, teve recorde do Real assumindo a liderança.
Vamos lá. O Liverpool ganhou de 2-1 do Leicester, continua na liderança do campeonato inglês.
Um pênalti polêmico
no final. Manchester City perdeu do Wolverhampton por 2-1. O Liverpool abriu 8 pontos de vantagem. Newcastle ganhou também do United e o Arsenal ganhou do Bournemouth por 1-0, gol do Davi Luiz, alguns dos destaques do campeonato inglês.
Deu alegria para a torcida dele,
né? Deu alegria para...
Finalmente!
Um pouco atrasado aí, uns 5 anos atrasado.
E com uma torcida diferente.
É, mas deu.
O que vocês acham dessa liderança de 8 pontos? Acabou a Premier League já?
Não, tem muito campeonato ainda, né? Tá no começo, mas é uma vantagem importante. Lá na frente a gente vai ver Liverpool e City competindo ainda. E se o Liverpool estiver na frente, é muito por conta dessa gordurinha aí, que nas primeiras 7, 8 rodadas, ter 8 pontos é bastante coisa.
Né?
É,
acho que a gente falou no primeiro programa aqui que a gente fez, né, que o Liverpool ia vir babando pelo Nacional, e é o reflexo disso.
Ah, no Campeonato Espanhol, o Real Madrid ganhou por 4-2 do Granada, foi o primeiro gol do Hazard, né? O Rodrigo ficou no banco, o Vinícius Júnior não foi relacionado para essa partida, o Barça meteu 4-0, o Messi fez... gol de falta.
Golaço de falta
que a gente tem também.
Também
aí.
Tem, se o Cabide puder colocar aí, Brunão, se você puder colocar pra gente, eu agradeço. Você pode acompanhar aí, ó.
Lá vem.
Veja o gol do Messi.
Olha, eu sou messista, hein?
Cash. Golaço. Foi o 100º gol do Messi, de fora da área.
E a galera, depois que o Messi faz o gol na torcida, todo mundo assim, ó. Só falando, Messi, Messi.
O Sevilla é muito freguês, né, do Messi. São 37 gols.
37 gols em 38 jogos, é isso, perfeito.
Maior vazado ali.
O Suárez fez um golaço de bike e o Atlético de Madrid empatou com o Valladolid.
Tem umas coisas que acontecem lá fora, né, que é tipo, o Messi faz o bate recorde e o Suárez faz gol de bicicleta. Caralho.
Já no campeonato francês, o PSG fez 4x0 no Angers.
Eu gosto da sua pronúncia.
Você gosta
da
minha pronúncia? Eu estudei um pouco francês na minha vida.
Experiente.
O Neymar fez um gol, né? Fez mais um gol pelo PSG. Dessa vez não precisou ser decisivo no 1x0, né? Já tava 3x0, foi o último gol, já era os 90, lá vai cacetado.
Inclusive ele foi criticado,
né? Foi criticado. Vamos falar um pouquinho desse PSG aí. O que vocês acham desse PSG? Do PSG não, vamos falar do Neymar. O que importa pra gente é o Neymar.
Eu quero saber do Neymar.
O que é que vocês acham desse jogo do Neymar, que ele foi muito criticado, brigou com o juiz, levou amarelo, foi muito individualista.
Guardou dele.
Neymar voltou. Ele tava pianinho, mas voltou já às polêmicas. O que você acha? Você que tá acompanhando a gente no YouTube, também deixe seu comentário sobre o Neymar. O que vocês acham, meninos?
É importante. Tipo, batendo mais uma vez na tecla Neymar, que... Tudo bem, esse jogo ele foi um pouco mais individualista mesmo... Enfim, tá com a mala dele porque ele tá jogando muito, mas também não pode deslumbrar, né? A gente falou, cara, Neymar, ó, quem sou eu pra dar conselho pro Neymar? Mas ó, coloca a cabeça no lugar, faz seus golzinhos.
Acho que o Neymar não faz questão nenhuma mais de fazer uma média com a torcida, de ficar de boa com
o time. Tá buscando dele mesmo, quer ritmo de jogo.
Quer ritmo de jogo, quer se valorizar, quer marcar o dele sempre. E assim, se tá certo ou não, eu acho que isso daí a gente vai ver na Champions. Porque se na Champions der errado, o PSG for eliminado e o Neymar continuar com essa postura individualista e tudo mais, eu acho que vai ser cobrado de novo, vai ser aquele bafafá mais uma vez. Mas assim, eu não julgo.
O Sérgio... Desculpa, falei.
Não, é que o Neymar, enfim, ele não precisa provar mais nada pra torcida e ele vai atrás de ganhar ritmo de jogo pra seleção, enfim, pra poder sair no ano que vem. Esse é o jogo dele.
O Sérgio Castro falou aqui que o Neymar será top 3 do mundo. Anotem esse ano, né?
Não duvido.
O futebol,
inclusive, aposto.
Eu também acho. Futebol Fã falando que o Neymar tá se esforçando mais. Também acho que é uma verdade. O Edson Espírito Santo dizendo que o futebol do PSG não joga com ninguém. Neymar deita e rola. Também é uma verdade.
O Lyon, que, enfim, costumava Lyon, caçar perfeito, o exato. PSG, tá numa draga também.
Foi demitido, o Silvinho acabou de ser demitido, tem mais ou menos uma hora. Exatamente. Né? Antes de entrar no programa, a gente viu essa informação, o Lyon foi demitido. O Silvinho foi demitido com o Lyon, só tá em 14º, se eu não me engano, se falha minha memória, tá em 14º. Tá a 3 pontos só da zona de rebaixamento, eu acho.
Então, você vê que não tem concorrência no francês,
não tem,
né?
Concorrência, perfeito. E o Rivaldo Rodrigues dizendo que o Neymar voltou, e o Eric Stefan... Neymar voltou a jogar bola, o que falta é coletivo. É verdade. E J. Silva, Neymar joga no PSG, já foi. Não entendi o seu comentário. Galera, é isso. Fica o convite para a próxima semana. Nós estaremos ao vivo aqui na Jovem Pan Esportes, no YouTube e no Facebook.
Segunda-feira, né?
Segunda-feira, aí, segunda-feira. Às 5h10.
Toda segunda.
Toda segunda-feira. Valeu, aquele abraço, um beijo.
Valeu.
É isso.